Boa noite, colegas vereadores. Pedimos para ficarmos de pé, para, sob a proteção de Deus, darmos início à sessão extraordinária de hoje, 4 de junho de 2014. Permanecemos de pé para a oitiva do hino do município de Guadalupe, em obediência à Lei número 1/2013, Lei Legislativa. Podemos sentar. Passamos a palavra ao vereador secretário da mesa, Alderico Mouzinho, que fará a leitura da ata da última reunião.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, ata da 12ª sessão plenária ordinária. Aos 2 dias do mês de junho do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mouzinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderio Porto Mouzinho, primeiro secretário, José Homem Sobrinho, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão, ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lidos informativos número 6285, 10.900 do Ministério da Saúde, lidos comunicado CMO 69611, 69610, 11.266/2014 do Ministério da Educação. Lida a indicação número 4/2014 de autoria dos vereadores Alderio Porto, Amadeu Júnior, Edivan, Doutor Fernandes, Eda Inês, Zé Mota. Em expediente, o presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei número 07/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a permuta de terras do município de Guadalupe e da outras providências. Em discussão, usam a palavra durante a discussão os vereadores Amadeu Júnior, Lúcia, Surama, Doutor Fernandes. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei número 07/2014 em votação. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto número projeto de 07/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a permuta de terras do município de Guadalupe e da outras providências, é aprovado por unanimidade, em primeira e segunda votação. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei número 05/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Piauí por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e cria gratificação por desempenho de atividades delegada em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Dr. Fernandes, Lúcio, Surama, Edivan, Jesse James, Alderio e Amadeu Júnior. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei número 05/2014 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe e autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar um convênio com o Estado do Piauí por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e cria gratificação por desempenho de atividades delegada é aprovado com 7 votos a favor. Alderio, Amadeu Júnior, Edivan, Dr. Fernandes, Jesse James, Zé da Inês e Zé Moto. E 2 votos contra, Ana Lúcia e Surama. Em primeira e segunda votação, após pedido de vista do vereador Zé Mota e consulta ao plenário, o presidente Amadeu Júnior marca a sessão extraordinária na próxima quarta-feira para a votação dos processos de autorização legislativa. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Lúcia, Surama, Jesse James, Edivan, Fernandes e Alderio. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva acerca da ata da última sessão? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Colegas vereadores, passamos então ao vereador Alderico, que embora sendo a sessão extraordinária com a finalidade específica para a discussão e votação dos pedidos de autorização legislativa, chegaram expedientes importantes e nós vamos incluir na pauta do dia, como por exemplo o projeto de lei que cria o abono dos salários. Pedimos então ao secretário que fazia a leitura do expediente.
Projeto de lei número 08/2014 dispõe sobre a concessão de um abono salarial aos professores da rede municipal do município de Guadalupe e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34 e seguintes da Lei Orgânica do município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou. Artigo 1º. Fica concedido um abono salarial no valor de R$ 200 aos professores em efetivo exercício da rede pública municipal de Guadalupe, Piauí. Artigo 2. Os valores correspondentes ao abono salarial pago ao professor será concedido no pagamento referente ao mês de junho de 2014 e efetuado com recurso do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Artigo 3. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 4 de junho de 2014. Wally Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa valorizar e reconhecer os professores da rede pública municipal e obtiveram no ano de 2013 resultados acima do esperado no âmbito da educação municipal. A valorização dos profissionais de educação é princípio basilar assegurado pelo plano de carreira e remuneração do Magistério Público do município de Guadalupe, sendo, portanto, justa a concessão do referido abono salarial, como forma de compensar juntamente com outros benefícios, tais como a premiação concedida com o prêmio Alfabetização Nota 10, este concedido aos alfabetizadores e atingirem objetivos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação em consonância com os resultados e princípios que norteiam a educação de qualidade. Portanto, respaldados na legalidade da criação de tal órgão, estamos enviando o presente projeto de lei e concede um abono salarial aos professores e estiverem em efetivo exercício na rede pública municipal para apreciação e aprovação dos nobres edis, por ser questão de interesse público. Guadalupe, Piauí, 4 de junho de 2014, Wally Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Decreto número 019/2014. Concede premiação referente ao terceiro prêmio Alfabetização Nota 10 aos professores da rede de ensino do município de Guadalupe no âmbito da alfabetização no Jardim 2 da Educação Infantil e nos primeiros, segundo e terceiro anos do ensino fundamental para o ano de 2013 da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, ele confere o artigo 27 da Lei Orgânica do município de Guadalupe, Piauí. E, considerando o disposto no artigo 206, inciso 5 da Constituição Federal, no artigo 67 da Lei número 9.394, de 1996, LDB, e o disposto no artigo 3º, inciso 2 da Lei Municipal nº 340/2007, e tratam da valorização dos profissionais da educação. Considerando que o Ministério da Educação vem exigindo que os municípios promovam a melhoria da alfabetização como forma de se atingir a excelência no ensino. Considerando a necessidade de reconhecimento do trabalho dos professores municipais, esse empenho para fazer a alfabetização na idade certa e ajudam seus alunos a evoluírem no mundo das palavras, proporcionando-lhes condições para o sucesso na vida escolar. Considerando solicitação da Secretaria Municipal de Educação para que se regulamente novamente uma premiação para a valorização e reconhecimento do trabalho docente de boa qualidade no âmbito da alfabetização no Jardim 2, da Educação Infantil, nos incisos 1, 2 e 3, anos do ensino fundamental, tendo em vista os resultados positivos dos anos anteriores. Decreta, artigo 1º, a concessão do prêmio Alfabetização Nota 10 para o aluno de 2013, promovido pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Educação, para oportunizar professores e alunos das escolas públicas municipais de Guadalupe a construção de saberes no exercício pleno de cidadania e lhes dar o merecido reconhecimento. Capítulo 1º das disposições gerais. Artigo 2. O terceiro prêmio Alfabetização Nota 10, promovido pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG, através da Secretaria Municipal de Educação, visa valorizar e reconhecer o trabalho docente de boa qualidade no âmbito da alfabetização no Jardim 2 da Educação Infantil nos primeiros, segundo e terceiro anos do ensino fundamental. Agora eu vou ler a tabela, os valores dos prêmios. Premiação, primeiro lugar, professor Jardim 2, R$2.000. Professor primeiro ano, R$2.000. Professor segundo ano, R$2.000. Professor terceiro ano, R$2.000. Total, R$8.000 para o primeiro lugar. Segundo lugar, professor Jardim 2, R$1.500. Professor primeiro ano, R$1.500. Professor segundo ano, R$1.500. Professor terceiro ano, R$1.500. Total, R$6.000. Terceiro, professor jardim 2, R$1.000. Professor primeiro ano, R$1.000. Professor segundo ano, R$1.000. Professor terceiro ano, R$1.000. Total, R$4.000. Quarto, professor jardim 2, R$2.400. Mas são três professores. Três professores, jardim 2, R$2.400. Três professores, primeiro ano, R$2.400. Três professores, segundo ano, R$2.400. E três professores, terceiro ano, R$2.400. Total, R$9.600. Isso. Aí tem, e 10 professores complementar, R$4.000. 11 diretores e ordenadores, R$8.800.
Dizer aos colegas vereadores que, esse decreto já chegou agora à tarde, mas que vai ser tirado uma cópia para cada vereador. Pedi a nossa assessora aqui para providenciar uma cópia para cada vereador. Okay? Seguindo com o vereador Alderico, continuando a leitura do expediente.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, Distrito Federal, 30 de maio de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, valor bruto R$4.363,90, competência abril de 2014. Ministério da Saúde, Brasília, 2 de junho de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade, PEMAC. Valor bruto R$4.900, competência janeiro 2014. Ministério da Saúde, Brasília, 30 de maio de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa pagamento de programa de requalificação de UBS. Valor bruto R$11.046,60. Competência, dezembro de 2011. Ministério da Saúde, Brasília, 2 de junho de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa pagamento de núcleos de apoio à saúde da família, NASF. Valor bruto R$20.000, competência abril 2014. Ministério da Saúde, Brasília, 30 de maio de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa pagamento de PAB fixo. Valor bruto R$23.958,67. Competência maio de 2014. Convite. A comunidade dos festejos de São João Batista, bairro Cruzeta, convida todos os vaqueiros de Guadalupe e toda a região para participar da missão do vaqueiro para homenagem à bravura dedicação e fé desse herói brasileiro no dia 21 de junho de 2014 na comunidade São João Batista, para assim festejarmos uma cultura popular ao mestre de ouro. Primeiro, a cavalgada terá início às 8 horas, pontualmente, no Parque da Varejada Luiz Romão Ferreira, seguindo até a Igreja de São João Batista. 2. A missa será celebrada na Igreja de São João Batista às 9 horas. 3. O almoço será servido na Associação do bairro Cruzeta. Logo em seguida terá as seguintes atrações. Primeiro, traje típico do vaqueiro nordestino uniformizado. 2. Os vaqueiros mais novo e o mais velho de profissão receberá uma medalha, a sua homenagem. 3. Sorteio de brindes caracterizados à sua profissão. 4. Competição de aboio. 5. Premiação ao cavalo mais enfeitado. Vaqueiro, um ser, antes de tudo, um forte. Comissão organizadora: Maria da Ia Ribeiro, João Francisco, Maria Augusta, Domingos Ribeiro, Aline Daíse, Edson Gonçalves, Amadeu Júnior e Martinez.
Colegas vereadores, concluído o expediente, passemos então à discussão e votação dos pedidos de pedido de autorização legislativa para concessão e uso de terrenos dentro do perímetro urbano de Guadalupe. Esses pedidos de autorização legislativa vêm chegando aqui na Câmara e já foram exaustivamente discutidos. E pretendemos então votar e também discutir para concluir essa etapa pelo interesse, devido ao interesse de muitos pais e mães de família que iniciaram o processo na Prefeitura e hoje estão na Câmara. Nós entendemos que a nossa legislação que trata dessas concessões, ela é muito frágil e vulnerável. Por conta disso, nos reunimos, vereadores Edilfan, Alderico, doutor Fernandes, Zé da Inês, e elaboramos uma proposta de regularização onde vai definir melhor, com exigências maiores, para evitar que haja um enriquecimento ilícito de alguns em detrimento da diminuição dos terrenos públicos do município de Guadalupe. Com certeza, a nova lei ela vai ser mais atenciosa com vários critérios, de tal forma que impedirá que pessoas possam usar terras do município para favorecimento próprio e enriquecimento ilegal. Dessa forma, eu peço encarecidamente aos colegas vereadores que, entendendo uma situação meramente social e também legislativa, porque o problema chega nas nossas mãos e nós temos que resolvê-lo, sob pena de nós dificultarmos o acesso das pessoas à terra, à propriedade, a um teto. E em razão disso, eu peço encarecidamente aos colegas vereadores que vejam com muito amor, muito carinho, muita responsabilidade essa questão, e que nós nos desarmemos de alguma eventual questão pessoal para olhar nesse momento apenas para os cidadãos que estão querendo regularizar uma casa que já existe sobre seu terreno, ou que estão querendo um financiamento da casa própria junto às instituições bancárias, como a Caixa Econômica. Alguns lavradores, alguns pescadores, alguns cidadãos funcionários públicos. E dessa forma, eu gostaria de iniciar passando ao vereador Alderico para ler o nome de cada um e a localização, como nós acordamos antes. Em seguida, nós abriremos um tempo para cada vereador, conforme é padronizado, com inscrição, para que se manifeste sobre os pedidos. Se alguém quiser anotar o nome de alguém, dos lotes ou endereço, que o faça e argumente na hora da sua palavra sobre essa questão. Nós pedimos aos colegas que não interrompam ou interfiram no diálogo dos outros, a não ser que peçam uma parte, que uma parte seja concedida. E que os colegas respeitem a opinião de cada colega vereador. Porque, já que nós somos um colegiado, um órgão democrático, claro que as opiniões devem divergir. E nós temos que respeitar as divergências. Todavia, devemos respeitar também a decisão da maioria. Nesse caso, passaremos então ao vereador Alderico, que fará a leitura do nome de cada pretendente e... Pois não, vereador Zé Mota pediu uma ressalva.
Olha, o regulamento na legislação passada não diz que o vereador tem que dar, autorizar 3 lotes para uma pessoa. Não diz isso. Não diz que o vereador tem que ser intermediário de compra e venda de terreno. Esses terrenos aqui que estão aqui, tem pressa, tem datado aqui de fevereiro. De fevereiro. Veja a pressa. A pressa que tem aqui da construção das casas, já veio do Parnaíba, quando a Chess passar os terrenos. Então não tem pressa nenhuma. No negócio de legislar, retroagir, não pode, tudo bem. Mas a anterior não diz isso. Que você tem que dar 3 terrenos para uma pessoa. Que se o vereador ser o intermediário de compra e venda de terreno. E eu vou cumprir com o meu juramento que eu fiz perante o povo de Guadalupe, que me confiou botar aqui. Quem tem compromisso com o povo tem que pensar no seu juramento que você fez perante o povo. E isso o Zé Mota vai fazer, vai cumprir. Vai cumprir, porque eu estou aqui é para trabalhar corretamente. Está aqui, não tem pressa nenhuma de negócio de documento. Apenas é um jogo eleitoreiro. Eleitoreiro, que eu peguei o nome dos 3 lotes, vou pegar a cópia dessa fita da reunião de hoje e vou levar para o fórum para o Merentino Juiz ver. Eu vou pedir a cópia de todo o processo, a data de cada um, que foi dito várias vezes aqui, as pressas, tem data de fevereiro. Então, fevereiro para cá tem quanto dia? E agora chega com esse negócio de pressa. Então, meu senhor, eu estou dizendo a verdade, tem vereador que vai votar aqui que nem não leu um projeto desse, uma folha dela, um processo desse. Não leu. Porque quando eu perguntei a ele, ele disse que não viu isso. Então, se ele não viu, porque ele não leu. Ele falou, estão jogando o negócio, o juramento que foi feito, é melhor esse vereador rasgar o diploma dele perante o povo. Porque ele foi eleito com um objetivo, para tratar bem as pessoas. E hoje existe aqui um grupo, só fazendo isso, custa de agarrar a voto. Botando terreno de todo jeito que quer ir aqui no Aldorinho. Então, não adianta fazer essa legislação anterior, não está valendo. Essa que vai ser feita vai ser pior, pelo que eu estou vendo. Que eles mesmos votam, eles mesmos fazem o que não prestam. E o povo de Guadalupe tem que saber que o vereador Zé Mota está aqui, é para defender o pobre, o mais humilde. Então, dando aqui a custa de voto, eleitoreira, que um projeto de baixo escalão.
Colegas vereadores, passemos então a ouvir do vereador Alderico o nome dos requerentes e o endereço dos respectivos lotes.
Primeiro lote, requerente Osaíris Maria da Conceição Teixeira, lote 4, bairro Oeiro, da Maria dos Santos Nolito. Lote localizado na quadra 27A, lote 9, bairro Bela Vista. Maria da Conceição Gonzaga dos Santos. Lote localizado na quadra 57, lote 1, bairro Bela Vista. Josivan Silva Santos. Lote localizado na quadra 2, lote 238, bairro Cruzeiro. Josileide Paz Landim dos Santos. Lote localizado na quadra 35, lote 1, bairro Cruzeiro. Francis Alcione da Silva. Lote localizado na quadra 15, lote 3, bairro Oeiro. Maria José Vieira Silva. Lote localizado na quadra 25, lote 6, 7 e 16, bairro Bela Vista. Silvio Lima da Silva. Lote 11, quadra 1, bairro Cruzeta. Maria do Socorro Soares Souza. Lote localizado na quadra 19, lote 35A, bairro Oeiro. Roberta Arine de Souza. Lote localizado na quadra 34, lote 1, bairro Bela Vista. Charles de Souza Noleto. Lote localizado na quadra 1, lote 7, bairro Cruzeta. José de Souza Costa. Lote localizado na quadra 9, lote 962, bairro Cruzeta. Cláudia Costa Cardoso. Lote localizado na quadra 2, lote 253A, bairro Cruzeiro. Francinete Freitas Aminha. Lote localizado na quadra 1, lote 128, bairro Cruzeiro. Hélio Miranda Pereira da Silva. Lote localizado na quadra 54, lote 7, bairro Bela Vista. Célia Maria Lopes de Souza. Terreno localizado na quadra 15, lote 3, bairro Cruzeta. Erlândia Pereira dos Santos. Terreno localizado na quadra 27A, lote 10, bairro Bela Vista. Doralice de Souza Costa. Terreno localizado na quadra 9, lote 949A, bairro Cruzeta. José Edson Carvalho Sá de Souza. Terreno localizado na quadra 27, lote 8, bairro Cruzeta. Valdeci de Oliveira. Terreno localizado na quadra 56, lote 11, bairro Bela Vista. Josélia Elia Moraes Pereira. Terreno localizado na quadra 56, lote 9, bairro Bela Vista. Poliana Andrade da Chácara. Terreno localizado na quadra 14, lote 16, bairro Cruzeiro. José Azevedo da Silva Júnior. Terreno localizado na quadra 7, lote 10, bairro Bela Vista. Francineuda Vieira Dias. Terreno localizado na quadra 24, lote 8, bairro Oeiro. Fabiana Maria da Silva. Terreno localizado na quadra 21, lote 4, bairro Bela Vista. Lucivaldo Souza Santos, terreno localizado na quadra 34, lote 3, bairro Bela Vista. Elielso Williams Batista de Alcântara, terreno localizado na quadra 47, lote 4, bairro Bela Vista. Josefa Anatália Ribeiro da Silva, terreno localizado na quadra 17, lote 34, bairro Centro. Maria Gonçalves de Souza Costa, terreno localizado na quadra 9, lote 949, bairro Cruzeiro. Fabiana Ribeiro da Silva, terreno localizado na quadra 1, lote 125, bairro Cruzeiro. João George Pereira, terreno localizado na quadra 3, lote 11, bairro Oeiro. Fernanda Costa Souza, terreno localizado na quadra 9, lote 951, bairro Cruzeiro. Maria Aparecida Santos Souza, terreno localizado na quadra 34, lote 17, bairro Bela Vista. Jocielton Pereira da Silva, terreno localizado na quadra 56, lote 8, bairro Bela Vista. José Lopes da Silva Neto, terreno localizado na quadra 38, lote 3A, bairro Centro. Fabiola Alves Sá, terreno localizado na quadra 1, lote 125, Centro, Cruzeiro. Gilvana Batista Lima, terreno localizado na quadra 23, lote 12, bairro Bela Vista. Joseneide Daixá Sá, terreno localizado na quadra 4, lote 12, bairro Oeiro. Jardel Almeida da Costa, terreno localizado na quadra 27, lote 15 e 16, bairro Bela Vista. Elaine dos Santos Carvalho, terreno localizado na quadra 35, lote 2, bairro Cruzeiro. José Pascal Costa Lima, terreno localizado na quadra 1, lote 154, bairro Cruzeiro. Marcela Ribeiro da Silva, terreno localizado na quadra 55, lote 16, bairro São Félix. Almiraci Carreiro Mozinho, terreno localizado na quadra 1, lote 4, bairro Cruzeiro. É bem, Paulinho. Leste Souza da Silva Lima, terreno localizado na quadra 30, lote 6, bairro Cruzeiro. Francisco Coelho, terreno localizado na quadra 1, lote 126, bairro Cruzeiro. Maria das Dores Silva, terreno localizado na quadra 56, lote 1, bairro São Félix.
Colegas vereadores, concluída a leitura dos lotes, passemos então ao tempo para cada vereador explanar o que acha acerca dos pedidos, explanar o que acha acerca dos nomes dos requerentes e usar seu tempo exclusivamente para tratar sobre esta matéria. Está sendo colocado em pauta para discussão em matéria extraordinária, em reunião extraordinária, é apenas para tratar sobre estes nomes que o vereador Alderico acabou de ler. Pergunto os vereadores, o presidente da comissão, Edvan. Edvan esteve hoje, falou para mim que todos os processos passou por sua leitura, fez uma análise e perguntamos ao vereador o tempo. Normalmente nós temos um tempo de 10 minutos para as matérias de votação. Sendo os lotes, não é a matéria do projeto de lei, qual um tempo razoável? 3, 5 minutos, o vereador Surama sugeriu. Vereador Edvan.
3 minutos, né? Que nós já discutimos várias e várias vezes.
3 minutos.
Essa matéria, né?
Ok.
3 minutos.
Os vereadores concordam em 3 minutos? Razoável, concordo. Vereador Fernandes. Vereador Fernandes, 3 minutos para a explanação e 2 minutos para o relatório. Relatório sucinto. Ok? Então, os vereadores, se inscrevam com o secretário Alderico. Quais desejam se manifestar? Vereadora Surama. Vereador Edvan. Jesse James. Zé Dendez vai falar? Não. Doutor Fernandes, por ocasião do relatório. Primeiro, o doutor Fernandes faz as explanações de 3 minutos e deixa o relatório depois, no final, com mais 3 minutos. Tá bom assim? 3 minutos para explanar como relator e, no final, para a leitura do relatório, quando todos falarem, ler o relatório, mais 3 minutos. Então, tá bom. Depois, inscrição do vereador Alderico, vereador Zé Mota e vereador Amadeu Júnior. Com a palavra, a vereadora Surama, início 20 e 27, término 20 e 30.
Eu quero saber...
Com a palavra, vereadora Surama. Vereadora Surama, seu tempo agora é de começa às 20 e 29 e termina às 20 e 32.
Cumprimento à mesa, aos colegas vereadores, amigos presentes e aos ouvintes. Então, o que me traz aqui a esta tribuna é comentar a respeito dos pedidos de autorização legislativa a esta Casa Legislativa, que hoje está na responsabilidade nossa, dos representando o povo deste município. E gostaria de dizer que a vereadora Surama, no momento em que ela vai votar favorável a este pedido, é confiando primeiramente numa comissão que existe lá na prefeitura, porque acredito eu, no momento em que algum terreno é doado pelo poder, pelo prefeito municipal, e lá naquela prefeitura existe uma comissão responsável para analisar a documentação e enviar esta casa, eu acredito que esta comissão tenha competência para fazer essa análise. Ainda mais, chegando a este poder aqui na Câmara Municipal, nós temos também uma comissão representada por 3 vereadores, né, vereador Edvan? Presidente, o vice-presidente e o membro, que eu confio, que eu acredito. Eu não vou aqui afirmar a nenhum vereador que eu tenha analisado todos esses 43 lotes, mas analisei 60% deles. E estou confiando que essas pessoas que estão aqui pedindo essa autorização é porque estão precisando desse lote para se beneficiar. E espero eu que essa pessoa que recebeu essa doação por parte da prefeitura não vá negociar esse lote em troca de carro, ou de moto, ou de qualquer outra coisa. Que realmente esse terreno venha servir para a sua moradia. E, infelizmente, respeito também a posição do vereador José Mota. Muitas vezes fico assim me questionando do posicionamento dele, das suas insinuações, que a gente fica triste dele falar, mas infelizmente eu não estou aqui pedindo para que ele diga quem é o vereador intermediador desses terrenos, mas creio e acredito eu, se existe isso, se está acontecendo isso, a gente fica triste, a gente lamenta, mas quem sou eu para falar algo a respeito? Porque só tenho conhecimento, vereador, desses lotes, a partir do momento que ele chega lá na sala do baiano. Então, Eu finalizo aqui dizendo aos ouvintes e aos pares, aos meus colegas, que a vereadora Surama tem a plena convicção e a plena certeza que eu nunca intermediei e não estou votando para beneficiar o eleitor A ou o eleitor B. Estou aqui beneficiando as famílias carentes do município de Guadalupe, que merece e que precisa deste lote para ter a oportunidade de uma moradia ou para construir qualquer outra coisa. Então já antecipo aqui o meu voto e lamento os comentários do vereador José Mota, mas ele é bem convicto e muito determinado no que ele está falando. E quero aqui registrar só essa indignação. Mas, finalizando, a vereadora Surama nunca intermediou nenhum lote desse para beneficiar ou em troca de apoio político em benefício de um voto. Estou votando para beneficiar a população carente do nosso município. Obrigada e boa noite.
Uma palavra ao presidente da comissão, vereador Edvan. Início 2033, término 2036.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, vice-presidente José Mota, secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, cordial boa noite. Estou aqui nesse momento para dizer ao povo que nos ouve que eu sou o presidente dessa comissão e com certeza, não só hoje, mas várias vezes já olhei todos esses lotes que estão aqui nesse momento sendo votados. Inclusive, eu observei e vi, como o vereador Zé Mota terminou de dizer, uma pessoa só com 3 lotes. Mas como é que nós vamos saber quando foi que essa pessoa adquiriu esses lotes? Não tem como nós saber, porque não vem data. Então nós não sabemos se é o prefeito Allen que deu, se é o prefeito João Luiz, se foi o prefeito Jorgiano, se foi o prefeito Júlio César, ninguém sabe. Digamos que tenha sido esses prefeitos que deram para lá, hoje essas pessoas vão ser penalizadas por nós, vereadores, não tem como. E como mais? Nessa Câmara já teve votação de terreno aqui de 18 hectares. E tem vereador que votou a favor. Eu, vereador Edvan Miranda, não votei a favor, não. Votei contra. Mas respeitei e respeito o direito de cada um, a opinião de cada um. E quero dizer que hoje estive aqui por volta das 9 horas, mais ou menos, e passei de um por um, observando pasta por pasta, todas, e vi o lote que aqui estava, que hoje estão sendo votados. E eu quero adiantar, o meu parecer foi favorável e vou pedir aos caros colegas vereadores aqui presentes que votem a favor, porque nós não podemos prejudicar ninguém. Nós estamos aqui para legislar. Pois não. Vereador, eu não posso lhe dizer quem está intermediando venda de lote. Eu sei que eu, vereador Edvan Miranda, não estou, não. Eu duvido que apareça um cidadão em Guadalupe ou em qualquer região aqui que diga que eu fui pedir lote ou então alguém foi, eu sendo intermediário. Então, eu não sei, não posso dizer. Eu não vou citar o nome de ninguém, vereador, porque isso é antiético. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Quem tem que ler é o secretário que está aqui com o documento em mão, é quem tem que ler, não sou eu. Então não sou eu. Eu, no momento que eu disse que alguém foi votado aqui nessa Câmara, 18 hectares e foi aprovado, eu não disse o nome da pessoa e também não vou dizer. Então eu respeito a opinião de cada um. Eu respeito, se as pessoas acham que deve, tudo bem. Então, eu estou dizendo o meu voto favorável e peço a cada um, colega vereadores, que vote a favor. Obrigado.
Jesse James, início 2036, término 2039.
Boa noite a todos presentes, vereadores, mesa e público ouvinte. Eu venho aqui a esta tribuna também, no meu modo de pensar, no meu ponto de vista, não vejo nenhum empecilho na legalidade de nenhum desses lotes que foram citados pelo secretário desta mesa. Pois quero aqui apenas resumir que nós, no meu modo de vista, nós não estamos dando terreno a ninguém, nem a Beltrano, nem a A, nem a B, estamos apenas legalizando o que já é da pessoa. Agora, independente que seja um lote, que seja dois, que seja um lote de 10 por 20, ou que seja de 40 por 30, fica difícil a gente chegar a esta tribuna e querer travar algo que talvez a pessoa já mora há 20 anos, há 10 anos, 30 anos, e já tem algo construído em cima desse terreno. Então fica difícil. Agora, que sirva de exemplo para que daqui para frente possa exigir meios, leis, para que possam, cada dia mais, a gente olhar com bons olhos, que possa exigir uma forma para que possa legalizar, impedir para que daqui para frente possam deixar de existir isso que está acontecendo. E aqui também quero respeitar a opinião de cada um. A opinião do Zé Mota é uma, a nossa é outra, mas é assim mesmo, cada qual tem sua opinião e deve ser discutido, deve ser debatido, e que cada um possa respeitar a opinião do outro e que possa ser votado, que sim ou que não, mas que cada um possa dar um pouco de si, do seu entendimento. Obrigado.
Zé Denise vai falar? Vai? Ok. Palavra ao vereador Alderico, tempo de 3 minutos, início 20 e 40, término 20 e 43.
Certíssimo, senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente. Eu quero só informar que a distribuição desses lotes, eles são feitos obedecendo vários critérios, vários parâmetros. Você vê, esses terrenos são cedidos pela autoridade maior do município, que é o prefeito. Muitos desses terrenos são cedidos, inclusive, por ex-prefeitos, como o próprio vereador Ivan falou. Nós não sabemos, muitas vezes, nem qual foi o prefeito que realmente cedeu esses terrenos. Esses terrenos são formados um processo, quer dizer, rigoroso, pela prefeitura municipal, certo? Onde no processo consta o nome do favorecido, consta a localização do terreno, consta a medição, consta a área cedida, certo? Consta as limitações ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, certo? E consta, o mais importante, todos os documentos de ordem pessoais de cada um favorecido. Então é um processo e tem um endereço certo para quem quiser saber e para quem quiser conferir, certo? É um processo que ainda passa por uma omissão de vereadores, escolhido pelos 9 vereadores, uma omissão e tem amplos poderes para analisar e emitir o seu parecer. E todos esses processos têm um parecer favorável desta competente comissão, onde lá consta a assinatura do presidente da comissão, a assinatura do relator da comissão e a assinatura do membro da comissão, onde esse parecer é lido e discutido e é dado conhecimento a todos os vereadores e à comunidade de Guadalupe. Então, por tudo isso, não existe motivo para que o vereador Alderio não vote favorável. Eu voto favorável, sim, a todos os processos. Muito obrigado.
Vereador Zé Mota, tempo de 3 minutos, início 20h42, término 20h45.
Bom povo de Guadalupe, vereadores presentes. Claro, a comissão formada por 3 membros eleitos pela escolha dos 9 vereadores. Agora foi escolhido para votar coisa correta. E estão votando coisa incorreta, indevidamente. Tem vereador aí que não leu nem nada. Não leu nada. Fez só pegar e assinar. Então, eu fui eleito pelo povo de Guadalupe e quero honrar meu juramento feito no dia 1 de janeiro, quando eu assumi mais uma vez esse mandato. Quero cumprir o que eu disse aqui na Câmara, que tem muitos vereadores aqui que não estão cumprindo. E o povo de Guadalupe está ouvindo e sabendo. Sei que todo processo tem critérios e parâmetros. Só que esse critério só de palavra, mas não houve nada disso. Assinatura. Aqui foi aprovado processo, sem 18 processos sem assinatura de nenhum dos membros. Vejo bem como é que está a situação desta Câmara. Eu estou com vergonha hoje de ser um vereador quando sai na rua, o pessoal me pede, mas mota, rapaz. É verdade. E vou querer uma cópia dessa fita amanhã de manhã, cedo. Com todo mundo dos processos, com pessoa com 2, 3 processos, e eu te intermediário de feira, está aí, dizendo tudinho. Todos os detalhes estão aí. Alegava aqui porque a legislação atual não poderia retroagir, claro, se não podia, mas ela não diz que você podia dar, assinar, porque o prefeito mandou para cá, ficou a responsabilidade toda no vereador. Se for falar com ele, diz, não, eu mandei para a Câmara, vocês vão resolver lá. Não dizia que podia retroagir, tudo bem, nada. E esse que está sendo renovado agora, essa nova legislação, agora vai ficar pior do que essa outra. Porque vai ser aprovado e vão fazer coisa pior. Que está sendo comprovado por essa. Eu quero até o doutor Fernando que tire o meu parecer que eu dei para ele, porque não vai valer nada. Tire o que eu dei para o seu parecer, que não vai valer nada, zero. Estou mostrando aqui. Os areios estão mostrando que para eles não vale nada, nada, nada. Então, peço a excelência que retire meu parecer aí. Que eu lhe dei, você sabe, e faz parte daquele processo, você era o assessor jurídico de João Luiz. Você tire, porque não vai valer nada, 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 nada. Você só para enganar as pessoas. Se não, porque tem urgência, o lote tem urgência, lote aqui de dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. Está aí. Porque quando eu leio o processo, eu leio todo. E vou anotando. Seu secretário só leu o nome de um lote. Leu daquele ali que eu não falei, porque eu citei o nome. Aí leu os 3. Está aí. Então está aí um abismo. Nós estamos na situação de na Câmara com o vereador, a situação que tem vergonha de ser um vereador de Guadalupe. Nessa gestão está pior do que a anterior. Pior do que a anterior. Então, meus senhores, eu vou guardar e peço de imediato uma cópia dessa fita amanhã de manhã. Eu ia até viajar, mas não vou, só depois que eu receber. Que tem a voz de todos os vereadores dizendo por motivo dele, e tem o meu que eu estou dizendo a verdade. Só isso e muito obrigado.
Colegas vereadores, farei também uso da palavra antes de passar ao relator. Colegas vereadores, a matéria que está sendo posta em votação trata do direito público dos cidadãos, que é o direito de propriedade. A Câmara Municipal, ela não tem o poder de dar terrenos, porque a propriedade pertence ao município, à pessoa jurídica de direito público. A nós, enquanto vereadores, nos compete apenas uma avaliação prévia e uma homologação de um título expedido por quem tem direito, que é o prefeito municipal, que tem poderes extraídos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do município para, como bem falou o doutor Fernandes, alienar, ceder imóveis do município. Se uma lei prevê, que é a nossa lei maior, a Constituição Federal, o direito de propriedade em seu artigo 5º, quem sou eu para negar esse direito aos meus munícipes? Os nossos munícipes, dentre eles aqui tem mais de 40, que vieram a esta casa legislativa pedir apenas que sejamos homologadores de um direito que é deles. Eu vou citar o nome de uma das munícipes de Guadalupe que estão entre esses pedidos, esses mais de 40 pedidos, que é a senhora Erlândia, que eu conheço bem, ela deve estar me ouvindo nesse momento, mas esse terreno que ela está postulando a legalização neste momento, ele fica bem em frente ao cemitério local, eu conheço bem. E lá, com muita luta, muita batalha, ela, mãe de 4 filhos, e o seu marido, todos eles muito humildes, trabalhadores, gente honesta, gente guerreira, gente batalhadora, conseguiram com muito esforço construir uma casinha humilde, feita de tijolo simples, nem rebocada no tar, mas com a madeira quase que roliça e um telhado que compraram a prestação no dia a dia, mas que pagaram todos os dias na data certa com o suor do seu corpo. E hoje eles têm um teto. A senhora Erlândia, que é uma das munícipes que está aqui, eu gostaria que ela estivesse me ouvindo e que ela estivesse aqui, mas eu conheço a casinha dela, porque antes ela não tinha, eu a visitava, ela morava perto da Assembleia de Deus, numa casinha cedida ou alugada. Hoje tem a sua casinha humildezinha, construída sobre esse terreno que ela está pedindo, essa câmara, que nós, vereadores, protegesse o seu direito de munícipe. E ela está lá hoje, debaixo do teto, e ela não sentiu mais a chuva batendo no seu lombo. E os seus 4 filhinhos estão abrigados. Eles estão lá. Ela tem uma cama para dormir debaixo desse teto. Ela tem um fogão que ela cozinha debaixo desse teto. Ela tem uma dignidade, que é uma casa construída sobre este terreno, que ela está, como munícipe, pedindo que nós da Câmara homologuemos. Ela tem garantido o direito constitucional estampido no artigo 5º da nossa Carta Magna, da nossa Carta Maior. Ela tem um direito que milhões e milhões de brasileiros não têm e que estão agora debaixo de uma ponte, que estão sofrendo a frio, que estão sofrendo chuva, que estão sofrendo assalto porque não tem onde coloque um feijão e um arroz que ela passa o dia trabalhando, dando duro uma diária para conseguir. Esses milhões de brasileiros, eu fico comovido porque eles não têm uma câmara como a de Guadalupe para homologar o seu direito. E eu tenho orgulho sim de ser vereador da minha terra. Eu tenho orgulho sim de estar aqui defendendo o direito da Dona Erlândia e dessas 40 pessoas que estão aqui. E pode me chamar de corrupto. Pode me agredir. Porque enquanto eu estiver defendendo o direito dessas pessoas, eu dou minha cara a tapa. Porque eu não aceito que uma mãe de família como a Dona Erlândia fique se humilhando na porta de um político ou outro, pedindo. Ou se ela tem um teto. Parabéns, Dona Erlândia. Eu não posso ser contra a senhora nem um minuto da minha vida. E no dia que eu sair daqui desse mandato de vereador, eu vou ter minha consciência tranquila de ter ajeitado a vida de uma pessoa daquelas e mais de 40 pessoas que estão aqui. E se aqui tem algum bandido que eu desconheço, porque eu estou baseado num princípio constitucional que todos são inocentes, até que se prove o contrário, no artigo 5º. Se tem alguma bandida aqui, que se prove, porque para mim até agora não tem nenhuma prova.
E é com base nisso aqui que eu dou meu voto favorável. E vou ler o meu juramento que eu fiz. Nosso juramento diz: prometo exercer com dignidade e dedicação o mandato popular que me foi confiado, cumprindo e defendendo as constituições federais, estadual, a lei orgânica do município e o regimento interno desta augusta casa, para o engrandecimento do município e o bem-estar geral dos meus munícipes. Vou repetir: o bem-estar geral dos meus munícipes. O bem-estar geral dos meus munícipes. A Dona Erlândia são os nossos munícipes. A Dona Maria das Dores é nossa munícipe. A Dona Francineu da Vieira é munícipe. José Azevedo da Silva Júnior é munícipe. Poliana Andrade das Chagas é munícipe. Josélia Telha Moraes é munícipe. Valdecido Oliveira é munícipe. Jocidson Carvalho é munícipe. Doralice de Souza é munícipe. Erlândia Pereira, pessoa que eu dei exemplo, é munícipe. Célia Maria é munícipe. Hélio Miranda é munícipe. Francinete é munícipe. Cláudia Costa, José de Souza Costa, Charles de Souza, todos esses 40 e poucos cidadãos são os munícipes que o nosso juramento nos fez prometer. E é com base nele que eu digo a cada um dos cidadãos: eu não tenho medo e não tenho vergonha de votar e pedir aos colegas que votem, mas respeito o direito de cada um de não votar ou de votar contra, seguindo a sua convicção, a sua consciência. Mas eu não posso e nem vou me calar. E quem quiser me criticar, critique. Quem quiser me atirar, que atire. Quem quiser me atingir, que atinge. Mas saiba que eu estou falando do fundo do meu coração, da minha mais transparência da minha alma, com a força que eu tenho de ajudar pessoas como essas. E vou continuar ajudando. E a única coisa que eu vou deixar, é o único legado que eu deixo no dia que eu deixar de ser um vereador de Guadalupe. Coisa que eu muito orgulho e que não tenho vergonha. São essas as minhas explanações. Passa a palavra ao nosso relator, doutor Fernandes, para a sua explanação e para a leitura do relatório. Com a palavra, o doutor Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, demais membros desta mesa, colega vereadora Surama, colegas vereadores Jacijão, Zé da Inês, Edivan Miranda, prezado e seleto público, caros ouvintes da zona rural, da zona urbana e suburbana, o nosso cordial boa noite. Vejam só, este relator, Francisco Fernandes da Silva, conhecido como Dr. Fernandes, põe à disposição dois títulos para justificar tão célebre polêmica. Um título de advogado. Desde 1970, formado pela Faculdade de Direito do Piauí, naquele tempo não era nem direito, era chamada de Ciências Jurídicas e Sociais. Outro título, terceiro título, que seria licenciatura plena em Direito. E mais um outro título, que é o diploma que me foi concedido como vereador. Vejam só, para tratar deste assunto melindroso, como que envolve direito e propriedade, sempre foi melindroso. Em direito é chamado de direito das coisas. E coisa em Fortaleza é maconha, você vê. Mas em direito, direito das coisas é o direito de propriedade. Dois códigos civis tratam com maestria o direito de propriedade. O de 1916 e o de 2002. Em 2016, nós estamos cientes de um contrato chamado de aforamento enfiteuse. Esse contrato de aforamento era uma coisa que consistia numa cessão por parte do poder público, no caso as prefeituras, detentora do domínio alodial, vale dizer o domínio pleno de propriedade, em ceder para alguém o direito de uso e até disponibilidade de determinada porção de imóvel de propriedade do município. Vejam só, eu tive a sorte de, dando aula na Universidade Federal do Maranhão, e uma das coisas foi uma palestra sobre direito de propriedade em função do novo Código Civil de 2002, para ver um confrontamento entre as palavras aforamento ou enfiteuse e direito de superfície através do contrato de superfície pública. Rapaz, foi uma coisa violenta. Poxa vida, isso em idos de 1900, me parece, e 83. Ora, a seguido fui nomeado assessor jurídico do município de Guadalupe pelo então prefeito Dr. João Luiz, e chegou aqui o diretor de gestão patrimônio e tudo, finado de saudosa memória, Severino, que por escrito formulou esta batata quente, que era coisa nova, para o, assim como uma espécie de teste para o assessor jurídico. O assessor jurídico queimou as pestanas. Então vejam só, eu, para poder formular aquele parecer, foi horrível, porque veio todo mundo, o Verônico estava meio afastado e depois viu o nosso parecer, era pioneiro, era duro, e eu gosto sempre de ser questionado e até hostilizado, e às vezes aceito até humilhação, porque dentro daquela humilhação o meu conhecimento está maior. Ninguém humilha o que está na cachola do Dr. Fernandes. Vejam só, o Dr. Fernandes se debruçou naquele tempo, já em 1983, e procurou ler este Código Civil que trata realmente do direito de superfície em seus artigos. Mas o Código Civil é importante, mas tinha uma lei maior, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Aí lá vai o Dr. Fernandes para ela. Minha esposa, Dona Socorro, ainda hoje questiona esse modo do Dr. Fernandes, daquela vontade de perfeição. Ela sabe que jamais eu serei perfeito, porque eu sou limitado, eu sou humano. Perfeito só Deus, essa divindade que me joga diariamente, a cada segundo, a cada minuto da minha vida, o Espírito Santo para me iluminar. E nessa iluminação, eu tive que me debruçar e ver, meu Deus, como é que está a Constituição Federal. Então, se os nobres presentes ou os ouvintes abrirem a Constituição Federal atual, no artigo 182, parágrafo 4, vai ver como é que se trata deste aproveitamento da propriedade urbana. Se eu ler o artigo 183, parágrafo 1º, de concessão de uso, se quiser saber sobre o título de domínio, vai para o artigo 183, também parágrafo 1º. Se quiser saber se pode haver usucapião de propriedade urbana, também está lá, não pode haver. Se quiser, pelos artigos 9 e 14, e ainda a lei 10.257 de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, concessão de uso para fins de moradia. Depois você vai para o Código Civil, aí vai olhar apropriação de propriedade imóvel, artigo 1238 a 1259, isso do atual Código Civil, no anterior, de 1916, artigo 530. Formas e conceito, função social, propriedade em geral, solo, conceito e limites. Aí depois, o que nós tratamos hoje e o que a prefeitura está fazendo, muita gente já me pediu: doutor Fernandes, me arranja um terreninho. Eu digo: minha filha, eu não tenho terreno, nem aqui no cemitério daqui, porque eu achei de comprar um em São Luís. Porque não tinha, não tem. Mas o prefeito está dando terreno? Não está. O prefeito apenas está regulamentando terrenos que já existiam a concessão através do contrato de aforamento e não foi feito no devido tempo. A pessoa simplesmente mantinha posse, plantou uma bananeira, vale dizer, uma bananeira não significa botar os pés para cima e a cabeça para baixo, foi a banana mesmo. Ah, mas eu quero saber, foi banana curuda, maçã, não interessa. Isso, porque quando eu dava aula lá, eu uma coisa jocosa para ficar o ambiente ameno, para ninguém se zangar. Pai contava isso. Então, se você plantou uma bananeira, uma mangueira, qualquer coisa, já começa a aparecer teu direito ali, o direito de posse. Ah, mas acontece que alguém pediu a regularização de um terreno que só tem a medição. Ah, ali alguém pediu a regularização de um terreno, é uma rua. Pô, nós, desta Câmara Legislativa, nós temos que ver apenas o que a lei diz, que é o que este relator se preocupa. O nome da comissão é Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Agora, se fosse Comissão Injustiça, aí sim, nós não íamos dar esse percussiente parecer, vale dizer, esse profundo parecer, com um estudo tão grande. Eu me lembro bem que na aula lá da ministrada na Universidade Federal do Maranhão, antes de eu me deslocar para Caxias, que a comissão do banco era maior, quando a gente falou sobre isso, eu fui aplaudido por alguns de pé. Mas não me interessa o aplauso de pé. O que me interessa é a minha sã consciência de estar hoje aqui nessa casa legislativa distribuindo a justiça. É claro que o meu nobre colega, inclusive amigo particular, Zé Mota, tem as suas razões em pegar e ficar levantando dúvidas a respeito de como se deu esta posse dessa pessoa. Realmente, a lei até, ela é tão triste, por isso é que nós devemos modificar o nosso regimento, que ela não limita um, dois ou três ou quatro terrenos. A lei é tão abrangente que ela permite que hoje, sendo votada a autorização legislativa, o prefeito amanhã, né, sancionando isso, essa autorização, mandando para o cartório, lá sim tem que haver a lavratura de um contrato de superfície por prazo indeterminado. O cartorário antigamente questionava, que dizia: não é determinado pelo Código Civil, mas veio o Estatuto da Cidade Superior e diz que é indeterminado. E cria lá quais os direitos deste novo dono, entre aspas, porque ele apenas possui a posse. Mas dentro dessa posse, ele pode usar, gozar e dispor, menos vender a propriedade. Está no Código Civil aqui. Então, veja só, se amanhã a pessoa pegar essa autorização, sancionada pelo prefeito, for ao cartório de registro de imóveis, exigir a lavratura de contrato de superfície, faz a lavratura do contrato de superfície, ele pega, assina, o prefeito assina. E ele quiser vender depois de amanhã, pode. Puxa, que absurdo. Não a propriedade, jamais ele venderá a propriedade, mas ele pode vender o uso, a posse, porque a posse é um direito consubstancial também, como é a própria propriedade. Esses contratos que vêm para cá, esses pedidos para autorização legislativa, eles não tiram o direito de propriedade do município. Não se trata de uma doação, nem de permuta. Se trata simplesmente de cessão de um direito, um desmembramento de um direito, porque o direito ele tem de propriedade tem quatro coisas, né? O direito real de propriedade em si, que nele está inserido uso, gozo e disponibilidade. Então, a pessoa, essa senhora aí que o rapaz até chorou, o rapaz que eu digo aqui na intimidade, mas se trata de sua excelência Amadeu Júnior, que até chorou, que já tem uma casa de pau redondo, né? Pau comendo. A madeira lá, a casa que você deletou. Essa madeira, se ela quiser amanhã pegar e botar até madeira de lei, tudo, e vender, pode. Infelizmente, a lei deixa as brechas, deixam lacunas, que só o tempo poderá contemplar e remediar. Agora, esse pobre relator, ele não teria condições e nem tem condições, porque não compete ao relator analisar quem tem dois, quem tem três, se a Maria Cicrana tem aquilo dali. O que ele compete analisar é realmente se aquele pedido encontra amparo legal, se ele se coaduna com a lei orgânica do município, se ele se coaduna com a Constituição Federal, se ele se coaduna com o Código Civil. Se está tudo ali, o que tiver dentro do processo de falcatrua, de captação de votos, de intermediação com fins eleitoreiros, isso, o filtro não é do relator. Este filtro não é ainda dessa casa legislativa, infelizmente. Vocês vejam que quando se aproxima, inclusive, a eleição, o juiz não vai simplesmente porque você acusa que alguém comprou votos, ele vai atrás de formar um processo, ouvir testemunhas, ver as provas contundentes, materiais e também testemunhais, para poder chegar à conclusão se houve ou não captação de votos ou cooptação. Então, é uma coisa muito melindrosa o aspecto do direito, que envolve, inclusive, é claro, a distribuição de justiça. Então, eu, como relator, negar. Mas é porque o assunto é muito. O assunto é extenso. Eu pedi mais um minuto só para encerrar.
O relatório.
Pois não. Me desculpe. Me desculpe. Realmente, se eu fosse me alongar, eu errei. Porque uma aula são 50 minutos. E seria caro. Eu queria que você usasse só 3 minutos, que é mais barato. 50 minutos eu só posso dar aula para universitário. E é caro. Errei.
Me deu o Fernando, o relator.
Vejam só. Me desculpe pela magistral aula, mas vejam só. Falsa modéstia. Agora vejam só. Já o parecer do relatório, ele não vai mais dar essa aula. Não tinha que cobrar, mas vai dizer que esse presente requerimento, aliás, todos eles, feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, com o fim de obter imprescindível autorização legislativa para celebração do contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o senhor José de Souza Costa, e aqui estão nominados os outros, referente ao terreno localizado, esse dele aqui do lote 962, rua A, quadra 9, bairro Cruzeta, medindo 15 metros de frente, com 45 metros de laterais, totalizando 675 metros quadrados. Nesse caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências contidas no decreto nosso de 2005. Existe previsão legal para isto? Existe. Sem falar nos que eu citei aqui. Mas o artigo 94 da NLON, nossa lei orgânica do município, prevê, no seu inciso 7º, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. E, em concordância com os artigos 34, inciso 1, 35 da lei orgânica municipal e com os artigos 1309, 1377 do Código Civil, e ainda mais, se quiser, os que estão aqui, que eu não botei, o artigo 79 do Código Civil, o artigo 182, 183, 185, Lei 10.257 do Estatuto da Cidade, Medida Provisória 2.220 de 2001, artigo 1.238 e 1.259 do Código Civil. Se fosse colocar tudo isso, aí passava mais ainda do tempo. Então, está perfeitamente sob o aspecto legal, sem haver eivas, vale dizer, sem haver incidência de erros. O processo é legal. Dos votos, o referido requerimento está de acordo com a lei orgânica em seus artigos 34, 35, 94, com artigos 1.39 1.377 do Código Civil. E em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica, porque a legalidade já estava implícita na constitucionalidade jurídica, eu, como relator, acolhi e voto pedindo, inclusive, se possível, que essa votação se fizesse, essa aprovação se fizesse por unanimidade. É este o meu voto.
Colegas vereadores, considerando o parecer do relator, doutor Fernandes, passemos então para a votação dos votos, dos lotes, e os vereadores, nesse momento, não mais discutirão a matéria. Nesse momento, será dito se vota favorável, contra ou se abstém de votar. Com a palavra, o doutor Fernandes já votou favorável no seu parecer. Agora, com o vereador Zé da Inês, favorável, contra ou se abstém?
O meu voto é favorável. Com muito amor e muita dedicação, esses nossos amigos vão receber esse querido voto do Zé da Inês.
Vereador Edivan.
Favorável.
Vereadora Surama. Vereador Jesse James. Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Não voto favorável em termos de corrupção que está havendo. E comprovei agora mais uma vez.
Todo vereador tem direito de dizer o que quer. E todo direito dizendo o que eu vi. O que eu vi no processo não merece ser um voto total.
Vereador Amadeu Júnior vota favorável, conforme explanação. Nesse caso, os terrenos foram aprovados por 7 votos favoráveis e 1 voto contra. Como se trata de uma sessão extraordinária, especificamente para esses votação desses lotes, colocamos então em segunda votação, para não ter dúvida. Algum vereador deseja mudar seu voto? Como nenhum vereador deseja mudar seu voto, os pedidos e solicitações de concessão e uso dos terrenos, todos que foram lidos e explanados essa noite, eles estão aprovados por 7 votos favoráveis, 1 voto contra, esclarecendo que a vereadora Lúcia não se fez presente, mas justificou a sua ausência. Colegas vereadores, em se tratando de matéria exclusivamente extraordinária, e que cumprido o nosso objetivo, que foi a discussão e votação dos lotes, pedimos aos colegas vereadores que fiquem de pé, para que nós possamos, sob a proteção de Deus, encerrarmos a presente sessão extraordinária de hoje, 4 de junho de 2014. A todos uma boa noite, fiquem com Deus.